Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhora senadora, senhores senadores.
Suplicy, Vossa Excelência está apenas começando, eu quero aproveitar o pronunciamento de Vossa Excelência.
Senadora Vanessa.
Eu acabei de dizer que a reunião dos ministros de Relações Exteriores da OTCA seria amanhã em Manaus, dia 22, entretanto, dia 22 é hoje, então ela está ocorrendo hoje, senador Suplicy, senadora Marta, na cidade de Manaus. Obrigada.
Um dos mais eminentes pesquisadores e economistas de excelente formação e que tem, nos últimos anos, se dedicado ao estudo dos problemas sociais brasileiros e das políticas de transferência de renda e políticas sociais em geral para elevar o grau de justiça, elevar o nível de renda, de emprego de todos os brasileiros, tem sido o professor Marcelo Cortes Neri, que é o economista-chefe do Centro de Políticas Sociais e professor da Escola de Pós-Graduação de Economia da Fundação Getúlio Vargas e autor de inúmeros livros como Ensaios Sociais, Cobertura Previdenciária, Diagnóstico e Propostas e Microcrédito, O Mistério Nordestino e o Grambim Brasileiro. Hoje o professor Marcelo Neri publica um artigo muito interessante no jornal Valor Econômico, que eu aqui acho que vale a pena registrá-lo e comentá-lo. Diz o Marcelo Cortes Neri: sob o impacto das pesadas reparações de guerra impostas à Alemanha após a Primeira Grande Guerra Mundial, Keynes escreveu em 1919 o livro Consequências Econômicas da Paz, um de seus escritos mais bem redigidos. O livro não veio a ter a importância do seu Teoria Geral de 1936, que criou as bases da macroeconomia como disciplina de estudo e prática de política governamental. Se os conselhos de Keynes para a moderação das condições impostas aos perdedores tivessem sido ouvidos no trabalho de Versalhes, os frutos da humilhação e dos desequilíbrios financeiros talvez não fossem colhidos na hiperinflação alemã de 1923, no surgimento do nazismo e na Segunda Guerra Mundial. O Rio de Janeiro, com a retomada da Rocinha e do Alemão, começa a experimentar efeitos em escala das unidades de polícia pacificadora, as UPPs. É hora de discutir os impactos das UPPs sobre a economia das áreas pacificadas. Como pagar a paz? A UPP é uma ação territorial, não de equilíbrio geral. Cuidado deve ser tomado com a generalização do espetáculo de crescimento local observado nas favelas com UPPs e entornos. Quando as UPPs se ampliam, seus efeitos são notados no conjunto da cidade. Daí a importância das UPPs da Rocinha e do Alemão, as maiores da cidade. Se os ganhos econômicos privados e de arrecadação fruto do choque de ordem de Mariano Beltrame e Sérgio Cabral, mais do que compensar os custos fiscais da pacificação, então a expansão das UPPs é sustentável. UPP para todos? Indaga Marcelo Neri. A escolha das primeiras UPPs recaiu sobre as favelas situadas na rica Zona Sul carioca. A ênfase se justifica se o critério for obter os maiores ganhos de capital, à la Hernán de Soto, para a cidade como um todo. Essas áreas são onde a volta da segurança produz o maior ganho agregado de capital. Há que se evitar o overshooting da irregularidade fundiária que deu origem ao processo de favelização, impedir que o boom pós-UPP enseje refavela. Saímos do ilegal e daí, para agora legal e aí, um choque de microcrédito materializado pela oferta de qualidade, como aquele que chegou aos Morros do Rio por meio da associação entre o Crédito Amigo e o Viva Crédito, que busca permitir que as novas oportunidades abertas pela pacificação possam ser melhor aproveitadas. Concretamente, o crédito produtivo popular é fundamental para dar vazão aos espíritos empreendedores das comunidades de baixa renda, que serão incensados com a Revolução na Segurança. No dia 1 de julho de 2009, presenciei na favela da Maré, no Rio, a cerimônia que marcou o início da expansão do Crédito Amigo para fora do Nordeste, recém-coroado como modelo nacional no lançamento do Programa Nacional de Microcrédito. O Rio já dispõe da melhor tecnologia escalável de microcrédito nas suas favelas. Quero aqui registrar que os estudos, especialmente contidos no livro O Microcrédito, o Mistério Nordestino e o Grande Mínimo Brasileiro, de Marcelo Cortes Neri, constitui uma das melhores obras sobre o desenvolvimento do microcrédito no Brasil e em experiências internacionais. Prossegue Marcelo Neri. O choque de formalização vai além da arrecadação tributária, embora seja importante ao princípio de isonomia entregar deveres nestas comunidades desde a primeira hora, juntamente com os direitos, segurança, propriedade, etc., associados às UPPs. Por exemplo, IPTU, ou arrecadação dos negócios nanicos materializados na figura do empreendedor individual. Não devemos recair no simples. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. O mote não é levar a favela ao cofre do Estado, até porque as receitas são pequenas, mas levar o Estado à favela, começando pela sua função mais primitiva de prover segurança, permitindo a operação dos mercados. Similarmente, é preciso ir além e dar o mercado às comunidades, completando o movimento dos últimos anos de queda da desigualdade entre favela e asfalto, e demos as favelas aos mercados. O choque de ordem das UPPs turbina os mercados consumidores na base da pirâmide. Uma nova classe média já emerge nestas áreas. Ao mesmo tempo, as UPPs abrem nesta nova classe média as empresas de fora que ainda expõem sua marca nas favelas como merchandising social. Heuristicamente, as UPPs correspondem à abertura externa da economia das favelas, benéfica aos consumidores, mas prejudicial aos pequenos produtores pobres, antes protegidos da concorrência externa. Pensemos no duelo, vendedor de churrasquinho versus McDonald's, sem esquecer dos consumidores. A falta de clientes é o maior problema percebido pelos negócios nanicos nas favelas e fora delas. O SEBRAE de César Vasques e os IETs de André Urani montam o mais amplo estudo e menu de políticas de apoio aos pequenos produtores, sem esquecer que a carteira de trabalho é o sonho de muitos. As favelas apresentam limites à ação do Estado e da iniciativa privada. No pós-UPP, o que importa não é tanto o nível desses limites, mas como elas evoluem no tempo. As favelas cariocas avançarão verticalmente, sem trocadilhos, se caminhar em direção à sua fronteira de possibilidades. Há o belo projeto de UPP Social de Ricardo Henriques e Eduardo Paes, cuidando da mobilização social e da articulação da ação pública local. Há que se transitar do choque de ordem ao choque de progresso, distinguir condições necessárias das suficientes. Nossa equação básica é a da potencialização das consequências da pacificação. A da UPP ao cubo. Leia-se UPP3 igual a UPP vezes UPP social versus upgrades produtivos populares. Quero cumprimentar Marcelo Cortes Neri por sua reflexão, mas aqui lembrar John Maynard Keynes, no seu artigo publicado em dois números sobre How to Pay for the War, em 1939, quando a Inglaterra estava para entrar em guerra com a Alemanha e os países do eixo, ele então alertou o Reino Unido de que seria necessário se preparar para a guerra e para separar uma parcela significativa de recursos para a defesa. Mas como iriam acontecer sérios problemas de desequilíbrios sociais em decorrência da guerra? Que era necessário se separar, na oportunidade, ele disse, 2% do produto doméstico bruto, o produto nacional bruto do Reino Unido à época, que era de 5 bilhões de libras esterlinas, portanto, 100 milhões de libras esterlinas para prover uma renda básica a toda a população do Reino Unido e da Inglaterra. Então, será importante que pensemos mais e mais na universalização de um direito que irá para além das favelas, mas cada vez que eu tenho pensado em como resolver os problemas graves do narcotráfico, da utilização de drogas, eu levo em consideração que, no dia em que nós tivermos a aplicação de uma renda básica de cidadania em todo o nosso país, mais e mais aqueles jovens que, às vezes, por falta de alternativas, não veem outra solução senão de se tornar parceiros e aviõezinhos das quadrilhas de narcotraficantes, então, mais e mais, nós teremos formas de resolver esses graves problemas sociais que têm preocupado tanto o Rio de Janeiro e toda a população brasileira. Muito obrigado, senhora presidente.